Raríssimos bom dia e finalmente gravando o Radinho de Pilha em condições um pouco mais civis, um pouco mais favoráveis. Eu abusei da paciência, eu abusei, né, da bondade alheia. Obrigado pela compreensão de vocês, porque eu acabei gravando o Radinho nos últimos dias em circunstâncias completamente insólitas, né? No saguão de Congonhas, com aqueles alto-falantes o tempo inteiro falando. Que, aliás, é uma coisa curiosa, por que que em Congonhas fala-se tanto? Nos outros aeroportos eu não vejo tanto falatório nos alto-falantes. E aí, fazer aqui um flashback, eu não sei se alguém aqui é um pouco mais velho ou se alguém aqui lembra, que em Congonhas tinha uma voz, era uma mulher que falava, que era uma voz aveludada. Muita gente fantasiava sobre a dona da voz, até que acho que um dia uma reportagem mostrou quem era a moça ali que fazia aquela voz, e era um vozeirão ali no Congonhas. Agora qualquer um pega um microfone e o negócio é uma feira livre. Então, desculpem pela experiência de ontem e também pelos outros dias onde, como eu tinha visita em casa, especificamente minha sogra, né, eu perdi o meu, entre aspas, entre várias aspas, estúdio, e tive que gravar na varanda, também exposto a todos aqueles ruídos que só São Paulo é capaz de fornecer em abundância. Aliás, eu tive ontem em Curitiba. Se tem uma coisa que Curitiba realmente... Não, tem várias coisas, porque Curitiba é uma cidade... muito interessante, verde pra caramba, muito mais humana tal, e muito mais silenciosa. Se tem alguma coisa que acho que enlouquece curitibanos em São Paulo, é a abundância e a variedade, né, de ruídos. Eu já vi curitibanos realmente perderem o juízo aqui com aquilo que para mim é praticamente a trilha sonora da minha vida inteira. Mas vamos chegar de falar dessa bobagem toda, estamos gravando em circunstâncias normais. Uma coisa, uma notícia que me chamou a atenção aqui, que eu queria comentar com vocês: tem uma candidata, né, não, uma candidata, não, tem uma política americana, que é essa Alexandria Ocasio-Cortez. Onde que ela está no Congresso? Ela está no Congresso, ela tem 29 anos, ela é muito novinha, ela já veio a baila aqui, já apareceu na mídia por causa. Bom, não vem ao caso. Mas o que é interessante é que ela deu uma entrevista agora dizendo que ela está abandonando o Facebook. E está chamando a social media de um risco à saúde pública. Hello, essa mulher, e ela mesma admite, ela foi impulsionada, sua carreira política foi impulsionada pela mídia social. Mas ela mesma está dizendo hoje que mídia social é um risco à saúde pública, com o qual eu concordo em gênero, número e grau. E eu vou adicionar aqui uma história pessoal. Eu lembro que quando o Obama, não sei se vocês lembram, o Obama foi bastante inovador, né, bastante arrojado no uso das mídias sociais. Eu lembro que naquela época eu conheci um rapaz bastante novo que estava empolgadíssimo com isso, tal. Acho que ele fez um trabalho de faculdade ou de escola, não lembro muito bem. E o trabalho dele era super empolgado, né, super inspirado pelo uso da mídia social pela campanha do Obama. E ele veio falar comigo super feliz, tal, não sei por que ele achou que a minha opinião valesse alguma coisa, sei lá eu, mas aí eu lembro que na época eu falei, na época eu já estava bastante cético com relação à social media. Eu sei que isso acabou provocando um estranhamento, a nossa amizade nunca mais foi igual, nunca mais tomou um rumo, né, que eu achava que podia tomar. No fim, o rapaz teve uma carreira brilhante, está indo aí, está até morando fora. Mas a questão é que eu, olhando para trás, eu fico me perguntando se ele ainda tem o mesmo entusiasmo, sabendo não só que essa mesma mídia social elegeu o Trump, né, como vendo agora políticos jovens, jovens, recomendando que a gente evite a mídia social como um risco à saúde pública. Eu vou tentar conversar com ele a respeito, mas provavelmente ninguém vai querer lembrar, né, dos próprios excessos juvenis, né? Provavelmente o cara não vai querer ser lembrado disso. Tem um artigo que eu acho que me chamou a atenção, e eu tenho que agradecer ao Google por isso, porque não é uma fonte que eu sigo. É ele que me indicou. É um site, acho que muito voltado para notícias de hacker. Não é meu perfil, mas tudo bem. Primeira vez que eu vejo isso, então vamos levar isso com uma pitada de sal aqui. O impacto do 5G, né? Tá todo mundo aí empolgado com essa questão do 5G, e o impacto do 5G na previsão do tempo. Como assim o impacto na previsão do tempo? A questão é: Os cientistas fazem as previsões do tempo, né? Os meteorologistas fazem previsões do tempo usando uma variedade de fontes de informação, de sensores. E uma coisa recente, né? Um avanço recente, são satélites que capturam micro-ondas. Essas micro-ondas dão uma noção da presença do vapor d'água, seja lá o que for. Esses satélites estão lá, são praticamente antenas, praticamente filmando, né, o que acontece na Terra através de micro-ondas. Então, nuvens, vapor, sei lá mais o quê, né, cara? Não sei mais o que ele mede com esse diabo de micro-ondas. Acontece que a frequência utilizada pelas antenas do 5G talvez interfira com isso. Então, talvez a gente perca a precisão desses satélites na medida em que a gente adotar de maneira mais massiva o 5G. Então, ele aponta aqui para discussão, aponta aqui para fontes, etc. e tal, mas é a primeira vez que eu vejo esse tipo de impacto, ou questionamento com relação à expansão do 5G. A gente tem que lembrar que, pelo menos na maioria dos países, não sei se em todos, toda vez que você vai lançar uma tecnologia nova que implique em radiofrequência, em transmissão, você tem que negociar com o governo, porque em princípio o espectro eletromagnético é público. Não, então, se você quiser usar isso para fins particulares, você tem que ter uma concessão do governo, e normalmente o governo vende o direito a usar algumas faixas de frequência. Foi assim com 3G, né? Foi assim com 4G. Normalmente o governo cobra preços absolutamente exorbitantes a respeito disso, por isso. Então, fica aí essa incógnita. Tem um artigo também interessante aqui sobre mudanças climáticas e como combater, ou pelo menos como minimizar, né, o efeito do aquecimento global, tentando retirar gás carbônico da atmosfera. Eu já mencionei aqui várias iniciativas envolvendo tecnologia de ponta, testes malucos, etc. e tal. Os caras calculando quanto custaria para tirar dessa maneira ou de outra maneira. Pois bem, dessa vez a solução é um pouco mais intuitiva, que é o que? Plantar árvores. Então aqui eles estão citando um cientista que ele refez os cálculos da NASA. A NASA tinha estimado que o planeta tem 400 bilhões de árvores. Aí o cara falou: não, não é nada disso, a gente tem 3 trilhões de árvores. É, ok, tá bom. Então tá bom, o cara disse que a gente tem 3 trilhões de árvores, beleza. E aí ele diz que se a gente quiser retirar gás carbônico da atmosfera numa quantidade que reverta, né, ou pelo menos contenha o aquecimento global, a gente teria que plantar 1 trilhão de árvores. Hello, 1 trilhão de árvores é como, bom, divide por 7 bilhões, é como se cada um de nós estivesse plantando árvore que nem uns loucos por aí. Aí o que é interessante é que vem vários números que eu não conhecia. Por exemplo, o desmatamento, ele sacrifica aproximadamente 15 bilhões de árvores por ano. Doloroso. Há iniciativas já em andamento, uma delas são a 1 Billion Trees, para plantar árvores. Isso já realmente. Vamos ver se é isso mesmo, que é 15 bilhões, eu estou falando besteira. Estou vendo aqui os números. A China plantou. Essa iniciativa do 1 Billion Trees já fez com que fossem plantadas 15 bilhões de árvores com a ajuda da Índia. A China está num esforço pessoal, né, pessoal, quer dizer, num esforço próprio de plantar bilhões e bilhões de árvores. Acho que eles plantaram 50 bilhões. Na verdade, a China está tentando conter a desertificação, né? Só me confirmando aqui. O deflorestamento sacrifica 15 bilhões de árvores por ano. E, bom, são números, eu nem consigo imaginar uns números desse tamanho, né? Mas já tem esforços em andamento, o desmatamento é um problema, mas o que, e tem outras questões interessantes. Tá bom, mas vai plantar onde? Né? Dependendo de onde você plantar mais árvores, você pode piorar o aquecimento global, porque se você plantar em regiões nevadas, as árvores vão impedir que a neve ou o gelo reflita a luz do sol de volta para o espaço. Então tem essa questão de onde plantar, a questão aonde plantar. Aparentemente, o ideal seria em regiões que foram desflorestadas ou foram arrasadas pela mineração. Aí a questão que tipo de árvore plantar. Se você for plantar, por exemplo, pinheiro ou foi eucalipto, talvez as pessoas cortem essas árvores de novo para fazer o papel ou para fazer, né, para gerar energia. Então é um questionamento grande aqui, mas bom, pelo menos é uma coisa um pouco mais, sei lá, me parece uma alternativa mais nobre, né, o esforço massivo de você plantar novas árvores. Tem também relacionado ao aquecimento global, eu venho falando muito aqui no Radinho sobre as mudanças nos oceanos. As correntes estão mudando, a gente não sabe muito bem que impacto que isso vai ter nas correntes atmosféricas, no clima, etc. e tal. Mas tem uma matéria no Washington Post interessante em que eles mostram que a vida marinha já está mostrando sinais de estresse. Então eles pegam no Pacífico e na costa pacífica dos Estados Unidos. É um artigo longo mostrando assim, baleias já meio desorientadas, baleias indo se alimentar fora do seu lugar comum, criaturas menores indo para lá e para cá ou morrendo em massa, focas e leões marinhos também meio desorientados indo parar na costa. Então a vida marinha já está começando a mostrar sinais de estresse por conta das mudanças nas correntes marinhas devido à temperatura e provavelmente também à acidificação dos oceanos. Com mais gás carbônico, a água se torna mais ácida. Isso prejudica o crescimento de uma série de micro-organismos que são a base da cadeia alimentar. O que mais? O que mais? O que mais? Isso aqui até que eu achei interessante. A ciência previa, né, quando a ciência olha para o Big Bang, ela consegue mais ou menos imaginar o que aconteceu na sequência. Ok, você tem o Big Bang, aí você forma basicamente três tipos de átomos. Logo depois do Big Bang, você tem o átomo de hidrogênio, você tem o átomo de hélio, você tem o átomo de lítio, né? E à medida que a temperatura vai caindo, porque o Big Bang no começo é um caos, a temperatura vai caindo, moléculas vão se formando, e aí eles tinham mas relativamente clara a sequência de moléculas que vão se formando, novos átomos, etc. e tal. Pois bem, uma das coisas imaginadas era uma molécula bastante improvável, que é uma combinação de hidrogênio com hélio. Hélio, em princípio, não deveria combinar com ninguém, por isso que a gente chama de gás nobre, mas nessas condições ele teria formado uma aliança aí bastante instável com o hidrogênio, para logo na sequência isso desaparecer, né, e outras moléculas mais estáveis se formarem. Pois bem, a questão é: cadê essa molécula? Ninguém vê essa molécula por aí. A gente consegue fazer em laboratório, mas no espaço mesmo, cadê? Ninguém estava achando esse troço. Por quê? Porque para detectar essa molécula especificamente, que é, de novo, muito efêmera, dura muito pouco, você precisaria sensores de infravermelho, né, numa frequência tão baixa que, putz, não dá para colocar. Um telescópio na Terra não funciona. Por quê? Porque a atmosfera absorveria esse tipo de infravermelho. Pois bem, construíram um telescópio maluco, colocaram em cima de um Boeing, fizeram o Boeing voar na estratosfera. Bom, finalmente conseguiram localizar essa molécula no espaço, numa explosão de uma supernova. Eu já esqueci os detalhes, né? Mas, pois bem, conseguiram localizar uma peça que faltava e agora a historinha dos caras, né, do começo da formação da matéria, está um pouco mais sólida. Porque ciência é isso: se os fatos não confirmam a teoria, joga fora a teoria. Não é que nem ciências humanas, e olha que eu sou de humanas, hein? Em que de repente você tem a teoria do socialismo não funciona em lugar nenhum, os caras continuam acreditando na teoria, mas deixa para lá, isso são outros 500. O que mais que a gente tem aqui? Eu não sei se vocês assistiram o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha que tem lá o Dr. Octopus, aquele cara com os braços nas costas e tal. Eu não sei se vocês lembram como começa o filme. Começa o filme com o Dr. Octopus tentando criar, na frente ali da imprensa, né, de um monte de gente, o cenário mais improvável do mundo, né? Uma fusão nuclear. Imagina que você vai ficar olhando uma fusão nuclear, que beleza. E aí, eu não sei se vocês se lembram, ele está tentando confinar o plasma numa bolinha. O plasma começa a sair fora de controle e bum, né? O resto é literalmente história. A única coisa ali dessa maluquice toda é que realmente quando você tenta fazer uma fusão nuclear, pelo menos pelos métodos mais usados hoje, você tenta confinar o plasma usando o quê? Campos eletromagnéticos. Só que o plasma não é a coisa mais bem-humorada do mundo, ele é bastante instável, podem surgir instabilidades, isso é um drama. E aí o que entra o que? Inteligência artificial. Tem um artigo que é bastante interessante, no site de física, mostrando que eles estão usando machine learning, inteligência artificial, para tentar entender, né? Isso é o mais interessante, para tentar entender quando que essas instabilidades se formam, né? Para prever. Aparentemente o sucesso está sendo razoável, ele consegue prever, porque meu, o que não falta é informação, os caras coletaram informação durante muito tempo, então tem muito dado sobre esses fenômenos. Então, agora o próximo passo, além de prever, é ver como usar isso para controlar, né? Vamos rezar para que funcione, a gente não tenha mais vários doutores Octopus, que a mulher dele não morra, etc e tal, né? Mas está aí essa questão interessante. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Isso daqui acho que eu vou pular. Isso daqui eu já falei. Será que tem mais alguma coisa? Talvez eu tenha pulado. Eu lembro que ontem ou anteontem eu pulei alguma coisa. Bom, tem vários artigos aqui sobre o Facebook apanhando, mas a gente já bateu no Facebook hoje. Deixa para lá. Que mais? O coração artificial já saiu em todo lugar. Eu não vou comentar. Deixa para lá. Então, será que eu comento essa daqui? Acho que eu vou comentar. Não custa nada, né? Porque se tem alguma coisa que tem excitado a imaginação dos engenheiros, dos cientistas, é um material chamado grafeno. Eu já comentei várias vezes sobre o grafeno. O grafeno é um material, é o Wonder Material, né? Tipo o Wonder Woman dos materiais. Ele é feito de átomos de carbono. Carbono faz, né, desde o grafite do lápis até o diamante, né, que são, convenhamos que são dois extremos aí da escala de valor. Você nunca vai pedir tua mulher em casamento com um lápis, mas a questão é que você consegue criar uma camada de um átomo de espessura de carbono. Aí ele se organiza praticamente como naqueles arames de galinheiro, tela de galinheiro, e esse material que é o grafeno tem propriedades extraordinárias, embora seja difícil de fazer, seja caro, difícil de manipular e tal. Pois bem, aí vem aquelas coisas de, parece ficção científica, né? Aparentemente, quem conseguiu fazer isso? Deixa eu ver quem foi. É um time na China e numa universidade americana, conseguiu fazer uma espuma de grafeno, espuma de grafeno. Ok, espuma de grafeno. Bom, os caras conseguiram fazer uma espuma de grafeno, né? Mas qual é a graça dessa espuma de grafeno? A graça é que ela se comporta de uma maneira realmente extraordinária. Vamos imaginar, se você pega qualquer. Você já deve ter visto isso em filme, sei lá, Batman, vem aquele doutor frio, do senhor gelo, seja lá o que for, ele congela alguém e quando você dá uma martelada, o cara se esfarela todo, né? Ou então o cara pega uma rosa, coloca em nitrogênio líquido, a rosa esfarela toda. Por quê? Abaixo de temperaturas, em temperaturas muito baixas, grande parte dos materiais se torna quebradiço, friável, né? Frágil, ele perde com qualquer característica estrutural. Agora, isso pode ser uma lenda, né? Aliás, como quase tudo que envolve o Titanic pode ser lenda, eu lembro de ter visto uma lenda uma vez, que uma das razões do Titanic ter afundado daquela maneira é que o aço escolhido para a chapa daqui, né, externa do navio era de uma qualidade baixa que, no frio, né, ao invés de se deformar, ao invés de, né, acomodar um pouco melhor qualquer tipo de impacto, ele simplesmente estilhaça. Não sei se é verdade, porque afinal a água não estava tão fria assim. Bom, de qualquer maneira, para quem mexe com materiais, o frio é uma desgraça. Pois bem, vamos voltar à espuma de grafeno. Os caras conseguiram fazer uma espuma de grafeno que é a 200 e tantos graus abaixo de zero, 200 e tantos graus abaixo de zero. Se você apertar a espuma, você consegue comprimi-la 90 até 10% do tamanho dela, como se fosse uma esponja mesmo. E a hora que você solta, primeiro, ela não estraçalha, ela não estilhaça, ela não esfarela. Quando você solta, ela volta a praticamente o tamanho inicial. Caramba, a gente criou um material que sobrevive a um frio brutal e mantendo propriedades mecânicas. Para que vai servir isso? Se vai ser para naves espaciais? I don't know, eu não tenho a menor ideia. Mas de qualquer maneira, como a gente no radinho está sempre chamando a atenção para essas coisas que escapam, né, ao radar de todo mundo, espero que isso tenha sido interessante. Meus caros, amanhã é feriado. Se aparecer alguma notícia muito legal e eu não me controlar, porque realmente me controlar não é o meu forte, talvez eu grave alguma coisa. Mas se eu não gravar, boa Páscoa, bom feriado para todos vocês. Só para lembrar aqui, se bem que agora é tarde, hoje é 18 de abril, quinta-feira de 2019. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.